Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião. Senhoras e senhores deputados, está finalizado. O tempo. Muito bem. Está concluída a tolerância de ponte. Vamos dar início aos nossos trabalhos, senhoras e senhores deputados. Ponto primeiro da ordem do dia é aquele que diz respeito à apreciação das duas atas que temos das últimas duas reuniões, a ata 171 e 172. Senhores deputados, inscrições sobre estas duas atas? Não há inscrições, vou colocá-las à votação se não virem inconveniente em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, estão ambas aprovadas por unanimidade. O ponto 2 da ordem do dia trata-se da distribuição do projeto de resolução de iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que recomenda ao Governo que proceda à regulamentação da Lei 53/2012, de 5 de setembro. Creio que o Partido Socialista já enviou informação à mesa no sentido de ver este projeto de resolução discutido na Comissão e, portanto, será assim que faremos. Agendaremos em breve este projeto de resolução. Ponto seguinte da ordem está relacionado com uma proposta do Grupo Parlamentar do PCP para a realização de uma conferência sobre os laboratórios e estações técnicas da tutela do Ministério da Agricultura e a situação do IDT no setor agroflorestal e marítimo. Para poder intervir sobre este ponto, peço ao deputado João Ramos que não inicie a sua intervenção enquanto não tivermos condições na sala para o efeito. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, esta proposta do PCP havia sido anunciada quando discutimos o projeto de resolução, também do PCP, sobre a manutenção dos laboratórios de Estado. Este projeto de resolução foi rejeitado com o voto contra dos partidos da maioria, contudo pareceu-me que no âmbito da discussão havia relativamente a esta matéria alguns consensos. Um deles tem a ver com o facto de se estar a alterar a perspectiva e está-se a alterar, nomeadamente, as questões de financiamento e de organização dos laboratórios de Estado. Temos, contudo, visões diferenciadas na perspectiva do PCP e de um conjunto de investigadores, de professores universitários. Estas alterações estão a conduzir à destruição dos laboratórios de Estado. Na perspectiva dos partidos do Governo, estas alterações são fundamentais para salvaguardar os laboratórios de Estado. E é neste contexto que entendemos e na altura anunciámos que era importante, tendo em conta que concordamos que há alterações profundas nos laboratórios de Estado, não concordamos naquilo que é o resultado final destas alterações, que fazia todo o sentido discutir profundamente estas matérias, tendo em conta que estas matérias têm a importância vital para o país, porque se prende também com as questões da nossa soberania, da soberania alimentar, e é nesse contexto que o PCP faz esta proposta de podermos realizar no âmbito da Comissão, ser a Comissão da Agricultura e Mar, a realizar uma conferência parlamentar abrangente onde se possa discutir as questões do Laboratório de Estado e das estações técnicas, que também têm a sua componente de investigação e de salvaguarda destes bens biológicos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sobre este ponto, intervenções? Sr. Deputado Pedro Lins, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a Sr. Deputado João Ramos, confesso sinceramente que eu acho que não vale a pena alargarmos a nossa conversa por muito tempo e acho que devemos ir direto à resposta. E a resposta é dizer claramente que o Partido Social Democrata não concorda com esta proposta. Aliás, olhando até no próprio documento que nos apresenta, é perfeitamente natural, se a 12 de fevereiro votarmos contra, na verdade, que não seja agora, passado meia dúzia de dias, que eventualmente vamos votar a favor. É verdade, e aqui também estou de acordo, o debate parlamentar do referido projeto evidenciou-se a importância dos laboratórios de Estado, porque em termos de concordância, confesso sinceramente que eu não a percebi, com toda a honestidade. E não a percebi porquê? Porque neste momento o que se pretende fundamentalmente é criar 3 ou 4 unidades de maior tamanho, onde seja possível fazer uma investigação, por todas aquelas que neste momento existem, limitam-se a fazer neste momento meras análises de rotina. Não parece, com toda a sinceridade, que esse seja o futuro dessas instituições. Se nós eventualmente pretendemos neste momento, e é uma das coisas que cada vez importa mais, arranjar receitas próprias através de projetos internacionais, não é com a massa crítica que temos, enfim, em todas essas estações espalhadas pelo país, que nós eventualmente poderemos alguma vez atingir esse objetivo. Por isso, nós não tivemos dúvidas absolutamente nenhumas. Aliás, o senhor deputado diz aqui que em determinada altura de que é a opinião de conjunto de antigos investigadores e académicos, provavelmente os antigos, porque falando com os atuais, nós também tivemos a oportunidade, depois de ter havido aqui a audição do Sr. Secretário de Estado, de aprofundarmos este assunto. Falámos com investigadores e até mesmo com indivíduos que neste momento trabalham noutras estações e chegámos à conclusão que, de facto, embora, enfim, há aqui um problema que nós não nos podemos esquecer, é que há aqui uma garantia de que as pessoas apenas serão reafetadas e não vão para a rua. É bom dizer isto bem claro. E como tal, sinceramente, não nos parece, por quando eventualmente perguntamos a indivíduos, a investigadores que porventura pudessem, enfim, pudessem comungar desta ideia, eles próprios, então, quais são as alternativas, e alternativas não aparecem. Posso dizer que falámos com alguns, concordam totalmente com a nova, que a salvação eventual destes laboratórios é, de facto, a estrutura que neste momento o Ministério está a fazer, é fundamentalmente agregar 3 ou 4, sabe perfeitamente quais são, inclusive um deles é Évora, outro é Lisboa, outro é... Enfim, e que são, no fundo, verdadeiramente, esses vão ser os grandes laboratórios. Esses vão ser os chamados laboratórios associados, se é que eventualmente queremos um paralelismo com a Fundação da Ciência e Tecnologia. E que todos os outros que irão manter-se, alguns de facto é verdade que não, mas que devem, tanto quanto possível, ter um trabalho útil em relação à sua própria região. Por isso, neste momento, e enfim, encurtando razões, o Partido Social Democrata não está disponível, não vê que neste momento seja útil esta conferência. Enfim, Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais inscrições? Sr. Deputado Miguel Freitas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, relativamente à proposta do Partido Comunista, do nosso ponto de vista, o Partido Comunista enferma nesta proposta exatamente do mesmo defeito do seu próprio projeto de resolução, que é confundir a questão dos laboratórios de Estado com estruturas de investigação. E propõe um debate, uma conferência, sobre duas coisas distintas. Laboratórios de Estado. Nos laboratórios de Estado há laboratórios de prestação de serviço e laboratórios de investigação e desenvolvimento tecnológico. E, portanto, nós gostaríamos de ter visto esta proposta fazer uma diferenciação clara sobre essa matéria. Isto é, se o PCP pretendia discutir essencialmente as questões da investigação e desenvolvimento tecnológico neste setor, que nos parece da maior importância, ou discutir os laboratórios de Estado prestadores de serviços relativamente aos agricultores. E, portanto, parece-me que esta proposta não é clara relativamente aos objetivos que o Partido Comunista pretendia atingir. De qualquer maneira, eu relembro que a Comissão tem um plano de atividades. Tem um plano de atividades que está aprovado e, naturalmente, esse plano de atividades é um plano de atividades muito extenso que permite a qualquer altura uma proposta de alteração, desde que ela seja consensual nesta comissão, isto é, as alterações ao plano de atividades não costuma ser feito, digamos, com a apresentação de propostas, requerimentos à comissão. E, portanto, nós entendemos que não é claro o objetivo desta proposta do Partido Comunista e, naturalmente, que deveria ter havido uma negociação prévia no sentido de haver um consenso na comissão para uma alteração do seu plano de atividades e a inclusão de uma conferência sobre esta matéria. Voltamos a repetir, se do ponto de vista dos laboratórios do Estado, prestadores de serviços, essa rede de laboratórios, naturalmente o Partido Socialista já manifestou toda a sua... portanto, o facto de estarmos contra o encerramento de... a sua oposição ao encerramento de uma parte desses laboratórios. Entendemos que a grande prioridade para um plano de atividades, assim for entendido pelo Partido Comunista, deveria ser a discussão sobre as questões da investigação e desenvolvimento tecnológico em matéria do setor agroflorestal e marítimo e, portanto, da forma como está, este requerimento não merecerá, por parte do Partido Socialista, um voto favorável.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais inscrições? Sr. Deputado Neofiel Isaac, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Esta reestruturação que foi aqui anunciada pelo Sr. Secretário de Estado, evidentemente que ela teve um trabalho com algumas pessoas, claro que não todas, não é tão abrangente como isso, porque é impossível ser, porque não se faz um trabalho sem falar com essas pessoas e sem saber, portanto, o país inteiro, como se vai fazer uma reestruturação. Eu não sei como é que o Partido Comunista gera as suas câmaras, mas quando toma decisões e faz o trabalho, e depois chama então pessoas para fazer uma conferência sobre aquilo que fez antes de aplicarem. Não sei se é assim que o Partido Comunista trabalha nas câmaras, onde está à frente, mas dá-me a impressão que o governo português, quer dizer, faz esse trabalho e depois tem que fazer conferências depois para tomar decisões propostas pelos outros. Portanto, isto é um trabalho sério. Quer-se laboratórios de referência nacional, não se quer laboratórios espalhados por qualquer lugar, que é muito mais dispendioso. Isto não acarreta qualquer despesa para os agricultores. As análises, sejam recolhidas em ponto fora do país e serem feitas em Lisboa, não custa um cêntimo a mais aos agricultores. Eu lembro aqui, por exemplo, o pó de Vieira Natividade, em Alcobaça, que foi um dos pós importantes deste país, volta a ter aquilo que nunca devia ter tido, que é desaparecer, portanto, a nível de fruticultura, que vai ser reativado, como sabem. Portanto, este trabalho está feito, está desenvolvido, foi-nos aqui explicado, foi debatido em plenário, e a única coisa que eu vi de concordância no plenário, parece-me, foi precisamente isto, que é preciso ter laboratórios de referência nacional. Acho que todos concordaram com isso. Portanto, eu não posso estar de acordo com esta proposta do PCP, porque vem sempre com estas... Eu não percebo, quer dizer, porque é sempre do contra. Qualquer coisa, corre bem, que está a coisa feita, tem que ver mais um, para ouvir mais não sei quantas pessoas. Através do PCP nós ouvimos N de entidades, muitas vezes, que se revela, no fundo, que não trazem mais nada, quer dizer, o trabalho está feito, foi executado pelo Governo. Será que o Governo é irresponsável que não fala com as pessoas? E não tem em conta essas pessoas que agora o PCP quer ouvir?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais inscrições? Não tenho mais inscrições, devolvi a palavra ao Sr. Deputado João Ramos para encerrar este debate.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, duas ou três questões. Uma delas tem a ver com o voto contra e a relação do voto contra no projeto de resolução e relativamente à matéria que agora propomos. O projeto de resolução propunha a salvaguarda dos laboratórios de Estado, conforme estão, partindo do princípio, e essa é a perspectiva do PCP, que as alterações que lhes estão a ser aplicadas têm consequências negativas para os laboratórios. Com isso, o PSD e o CDS não concordam. O que estamos aqui a propor é uma coisa diferente. E foi foi admitido pelo próprio PSD e pelo CDS aqui nesta discussão, e quando o PCP fala em consenso, o consenso é nesta matéria, que efetivamente estão em curso um conjunto de alterações organizacionais e de financiamento, e nessa matéria concordamos. O PSD diz isso, o CDS diz isso, e é o que o PCP também diz. O que não concordamos é nas implicações que essas alterações têm para o futuro dos laboratórios. E os senhores entendem que aquilo que estão a fazer é para salvaguardar e é para dar futuro aos laboratórios, nós entendemos que é um risco e que tem a influência negativa nos laboratórios. E é aqui que não concordamos, e era aqui que achámos que era importante fazer uma reflexão profunda, porque quando se diz que há investigadores que agora estão de acordo, eu não ponho isso em causa, mas também há investigadores que deram a sua vida de investigação àqueles laboratórios e que agora temem muito e que saíram há pouco tempo, não é a gente que saía há 50 anos atrás, são pessoas que saíram há 2 ou 3 anos e que temem pelo futuro daqueles laboratórios. Relativamente às questões da confusão, o assunto é claro relativamente a esta matéria. O que fala é na situação em termos de investigação e desenvolvimento. Agora, também não temos dúvidas que os laboratórios de prestação de serviço, é preciso perceber como é que os laboratórios de prestação de serviço também se integram e se articulam com a rede de investigação. Porque os laboratórios que prestam serviço e que fazem acompanhamento a uma série de situações, nomeadamente de doença, né, e de pragas, também se devem articular com aquilo que é a investigação. E é preciso também perceber como é que isso se faz. Mas aquilo que é a nossa proposta, e na definição do assunto, fala claramente na situação de investigação e desenvolvimento. E por isso só podemos lamentar que não haja, compreendemos que há um programa de atividades definido e que eventualmente podemos outro tipo de abordagem para o tentar alterar, mas que não haja esta disponibilidade para refletir sobre esta questão e efetivamente perceber se a decisão que foi tomada vai ou não no bom caminho, porque estas matérias não são matérias de suma menos importância. Um dos laboratórios, aliás há dois, mas um deles tem à sua guarda mais de 90% do material genético que é preciso para alimentar o nosso país. Isto a falar no germoplasma vegetal, em termos em termos da salvaguarda animal, também existe em Santarém, por isso não são matérias de suma menos importância, gostávamos de haver refletidas por aquilo que percebemos, isso não é possível, lamentamos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Concluído o debate, vou colocar à votação a proposta que nos é apresentada pelo Grupo Parlamentar do PCP. Senhores deputados que votam contra. Senhores deputados que se abstêm. Portanto, a votação, a proposta é rejeitada pelos votos conjugados dos grupos parlamentares do PSD e do CDS, com a abstenção do grupo parlamentar do Partido Socialista e do PEV, não, e o voto favorável do grupo parlamentar do PCP e do PEV. Não participou na votação o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Senhores deputados, vamos avançando na nossa ordem do dia. Queria apenas fazer aqui uma referência sobre a nossa agenda de amanhã. Tínhamos previsto e estava convocada uma reunião da Comissão para amanhã para a audição regimental à Senhora Ministra da Agricultura. A informação que recebemos é que se realiza amanhã de manhã um Conselho de Ministros extraordinário em virtude dos acontecimentos recentes na Ucrânia. Creio que o Sr. Primeiro-Ministro vai ter que se deslocar a Bruxelas, creio que para um Conselho Europeu também, e o Conselho de Ministros é antecipado para amanhã de manhã. Em todo o caso, a Sra. Ministra estará à tarde no grupo de trabalho para os incêndios florestais, portanto fica anulada a nossa reunião da manhã na Comissão de Agricultura e oportunamente comunicarei aos Srs. Deputados a nova data para esta audição com a Sra. Ministra. Segundo ponto relacionado com os outros assuntos, nós vamos ter já de seguida a audição com o Sr. Presidente da DOCA Pescas. Queria apenas recordar aos senhores deputados que o requerimento inicial para a vinda do senhor Presidente da DOCA Pesca à Comissão é da origem do Grupo Parlamentar do PCP, um requerimento oral, ao qual depois se associou um requerimento seguinte, ao contrário, o requerimento do Partido Socialista, o senhor Secretário de Estado do Mar, exatamente, e depois então o Grupo Parlamentar do PCP oralmente pediu a vinda do senhor Presidente da DOCA Pesca. E, portanto, só para a organização dos nossos trabalhos já de seguida, não sei se o Grupo Parlamentar do PCP quer iniciar a audição, sendo assim, eu propunha que dispusesse de 6 minutos, 8 minutos para uma primeira intervenção, não é preciso tanto, 6 minutos para uma primeira intervenção do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Presidente da Ocapesca ficará com igual tempo e darei de seguida 5 minutos a cada grupo parlamentar para poder intervir numa primeira ronda. Havendo necessidade de uma segunda ronda, 3 minutos a cada grupo parlamentar parece-me equilibrado para os nossos trabalhos. Senhores Deputados, se não houver mais nada a objetar relativamente a esta audição... Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era relativamente à questão anterior, relativamente à vinda da Sra. Ministra, se a Sra. Ministra apresentou alternativas para a sua vinda. O senhor, não sei, não me recordo se o Sr. Presidente falou nisso, se calhar falou. Não falou?
Não. Como sabem, esta audição estava agendada inicialmente para fevereiro. Foi adiada para hoje, foi adiada para hoje, sendo depois pedido pelo gabinete da Sra. Ministra que pudesse deslizar para amanhã. E, portanto, creio que teremos que agendar isto com a maior urgência possível, uma vez que estamos a falar da audição que corresponde ao primeiro trimestre de 2014. E, portanto, falaremos com os assuntos parlamentares nesse sentido e logo que haja uma data, ela será comunicada aos senhores deputados. Senhores deputados, vamos interromper os nossos trabalhos por 5 minutos, retomaremos com a Doca Pesca. Eu não tenho a certeza, só como nota adicional, se os trabalhos estão a ser gravados pelo canal Parlamento, mas em todo o caso há sinalização nas câmaras, portanto deixar esta nota também aos senhores deputados.